Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para refletir a respeito da Palavra de Deus. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e convido você para refletirmos sobre o Evangelho deste quinto domingo do tempo comum. Trata-se do Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 29 a 39. Jesus, como nós vimos na semana passada, ele acabou de sair da sinagoga, onde ele ensinou com autoridade e expulsou o demônio. E agora então, ele vai imediatamente para a casa de Simão Pedro. Lá fica sabendo que a sogra de Pedro está doente e cura a sogra de Pedro. O que é interessante é o que o Evangelho nos diz a respeito desta cura. Ele diz assim: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Guarde bem essa coisa, ela começou a servi-los. Como provavelmente Jesus foi à sinagoga no sábado, né? As pessoas, os judeus, eles não podem percorrer longas distâncias no sábado, porque é dia de descanso. Quando o sol se põe e termina o Shabat, terminou o sábado, as pessoas então começaram a trazer os doentes para Jesus. Exatamente essa coisa de percorrer uma distância, carregar os doentes, tudo isso é trabalho para um judeu. Eles começam a trazer esses doentes, Jesus cura as pessoas de suas enfermidades, expulsa os demônios. E aí, terminado esse dia bastante longo, cansativo, né? Sinagoga, ensinamento, expulsa demônio, curar a sogra, depois um monte de doentes, depois desse longo dia cansativo, o que é que nós esperávamos? Nós esperaríamos que Jesus dissesse: ah, bom, agora eu vou descansar um pouco. Mas o evangelista diz que, bem de noite, ou seja, estamos aqui falando de umas 3 da manhã, bem de noite, Jesus sai e vai rezar num lugar deserto. São Pedro finalmente acha Jesus e diz: Senhor, está todo mundo procurando o Senhor. Ele diz: eu tenho que ir para outras cidades para pregar, porque foi para isto que eu vim. Eu vim para pregar. Esse é o resumo do Evangelho deste domingo. Então, no fundo, são evangelho com 3 grandes partes, a cura da sogra de Pedro, depois a cura dos vários doentes e endemoniados, e finalmente Jesus que vai rezar. O que nós podemos tirar para essa nossa vida desse evangelho? O que é que ele nos ilumina? Bom, primeiro ponto é nós entendermos o seguinte: Jesus chega na casa de Simão Pedro e logo dizem a ele que a sogra de Pedro está de cama. Aqui, a sogra de Pedro é claramente o sinal da fragilidade da nossa humanidade. Ou seja, nós estamos presos, escravos, incapazes de fazer algo de bom, nem tanto, muitas vezes, por malícia, por maldade, mas às vezes exatamente por fraqueza. Ou seja, a sogra de Pedro está lá. E quando as pessoas vão e contam a Jesus, vejam o poder da oração, né? Contar para Jesus é rezar, é o poder intercessório, né? Eles vão lá e intercedem pela sogra de Pedro. Jesus então se aproxima dela e segura com a sua mão. Essa pode parecer um detalhe bobo, mas imagina aqui essa cena de Jesus que segura a sogra de Pedro com a sua mão, mas não é simplesmente ele pegou na mão dela. Não, não, não. O que está lá no original grego é que Jesus ergueu a sogra de Pedro, kratessas tes heiros, com a mão que segurava com firmeza, a mão que sustentava. Jesus pegou, o verbo krateo, é daí que vem pantocrator, aquele que tudo pode, aquele que segura o mundo. Né? Jesus, pantocrator, é aquele que segura tudo, que sustenta tudo no ser. Pois bem, Jesus sustenta e dá força à sogra de Pedro para que ela se erga. E qual é a reação da sogra de Pedro logo em seguida? Ela, então, começa a servi-los. Começa aqui um serviço, uma diaconia. Kai diekone autois. A sogra de Pedro começa a servir os que estão lá. Então, veja só. Essa coisa de uma intervenção divina que cura, que liberta, que salva, e logo em seguida ela começa a servir, isso daqui é a história da salvação da humanidade. Né? É aquilo que nos diz Zacarias, o pai de São João Batista, no Benedictus, que a gente está acostumado a rezar. Né? Ut liberati serviamus, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor, em santidade e justiça todos os nossos dias. Vejam, para que libertos nós sirvamos. Jesus vem para nos libertar, para que nós sirvamos. Essa palavra aqui, né, nos recorda exatamente Deus, o que Deus fez lá no Egito. O que é que tinha? Quando Deus mandou Moisés lá no Egito, o que é que ele fez? Ele mandou Moisés, e Moisés chegou e disse, olha lá depois no capítulo 5 do livro do Êxodo, Moisés chegou e disse para o faraó, olha, deixa o meu povo ir. Esse é o recado que Deus está dando. Deus está dizendo para o senhor faraó, deixa o meu povo ir para que ele vá, faça uma peregrinação no deserto e lá possa me servir oferecendo sacrifícios. Então, libertos, sirvamos. O faraó resistiu. Então, o que é que Deus fez? Deus, então, com mão forte e braço estendido, Deus, na sua misericórdia, libertou o povo. Mão forte. Né? Como no Evangelho aqui, essa mão kratessas, essa mão poderosa. Né? Com mão forte e braço estendido, Deus foi lá e libertou o seu povo. Mas por que Deus libertou o povo do poder do faraó? Por que Deus libertou o povo do poder do demônio? Por que Jesus veio do céu para nos libertar da escravidão de Satanás? Para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos. Nós possamos servir a Deus. E essa é a finalidade principal da nossa vida. Vejam, essa é a história da salvação, essa é a minha história, essa é a sua história. Por quê? Porque nós somos para Deus. Se você não se der conta disso, você ainda está com a mentalidade escrava. Veja só, o que é que o filho pródigo fez lá no capítulo 15 de São Lucas? O filho pródigo se rebelou, proclamou a sua auto-libertação, saiu da casa do pai, disse, pai, dá-me a parte que me cabe da herança, foi embora e foi gastar os seus bens com prostitutas, achando que era muito livre. Mas esse ato de revolta do filho pródigo, o que fez? O escravizou. Quando o filho pródigo finalmente acordou para a vida, ele estava numa escravidão infinitamente pior do que aquela que ele achava que tinha na casa do seu pai. Ele estava servindo a um patrão tão cruel que não deixava ele comer a comida dos porcos. Olha que grande liberdade que ele ganhou. E é exatamente isso que as pessoas não se dão conta. Não é? As pessoas ficam dizendo assim, ah, a Igreja Católica, ela oprime os povos, né? A Igreja Católica fica colocando a gente nessa mentalidadezinha fechada. Nós estamos em outros tempos agora, tem a libertação sexual, não tem nada que seguir a moral sexual da Igreja. Nós temos agora em outros tempos, não tem que ficar agora preso em moralismos, não é? Meu irmão, não é prisão em moralismo, a Igreja é mãe, a Igreja é mestra, a Igreja é sua mãe. Ela quer o seu bem. E quando a Igreja diz, olha, não fique no pecado, pare de se maltratar, vá se confessar, saia do seu pecado. A Igreja está dizendo isso para o seu bem. Ela não está querendo te escravizar. Está querendo te dar a única e verdadeira liberdade. Ou você não nota a escravidão na qual você vive? Vocês não notam que nós vamos nos tornando escravos de coisas que a gente inventa? De repente, você chega e diz, ah, eu não quero a escravidão de rezar o terço todos os dias. Mas você vai e se acorrenta na escravidão do celular, né? Você não vive mais sem Instagram, sem Face, sem WhatsApp. Já virou um ato reflexo. Você está conversando com a pessoa e já não consegue mais nem conversar com a pessoa, que você tem que olhar no celular. Você está rezando, você não consegue mais nem rezar, que você já tem que ver se tem alguma mensagem no WhatsApp. Você está fazendo coisas importantes, mas você está com aquela escravidão, com aquele condicionamento mental. Você não vê que você está se tornando escravo. Você não vê que você está se tornando escravo de outras coisas piores ainda. Você diz, ah, eu consigo viver sem pornografia, sem masturbação, mas não consegue sair. Você é feito alcoólatra que diz, ah, eu consigo, eu paro de beber quando eu quiser. Então para. Ah, é que eu não quero. Não, não é que você não quer. É que você não pode, você não dá conta. Você está escravo. Você precisa da ajuda. Você precisa da ajuda divina. Então, essa é a coisa do filho pródigo. O filho pródigo acha que estava sendo oprimido pelo pai e sai de casa revoltado e cai numa escravidão terrível e horrorosa. Esse é o problema da sociedade. Quando nós éramos uma sociedade cristã, as pessoas tinham família, os maridos não traíam suas esposas, as esposas não traíam seus maridos, os filhos respeitavam os pais, as pessoas iam à igreja no domingo. E isso era uma escravidão. Agora, a liberdade o que é? Beleza, vão se matando mutuamente, né? Violência, dependência química, depressão, falta de sentido de vida, tristeza. Essa que é a liberdade. Não, meu querido. Vamos entender que nós estamos bem doentes. Nós somos como a sogra de Pedro, com febre, na cama, presa, escrava daquela febre, daquela condição. É uma doença física. Nossa doença é pior do que a da sogra de Pedro. É espiritual. Nós não conseguimos nos erguer e sair do atoleiro no qual nós nos colocamos. Nós precisamos que Deus, com sua mão poderosa e com o seu braço estendido, nos erga. Jesus vem para nos erguer e nos tirar desse atoleiro. Para que, libertos, ut liberati, nós possamos servi-los, servi-lo, serviamos. Por quê? Porque servire Deum regnare est, servir a Deus é reinar, essa é a coisa mais livre que você poderia fazer. A liberdade verdadeira é servir a Deus. Essa liberdade que o mundo prega, meu querido, minha querida, não é liberdade coisa nenhuma. É a propaganda do diabo. Você não, veja, não confunda a propaganda do diabo com a realidade. O diabo, ele sabe fazer o marketing dele. O que é que ele anuncia? Ele anuncia liberdade. Mas o que é que ele vende mesmo? Ele vende escravidão. Ele anuncia liberdade, mas o que ele está vendendo é escravidão. Então você escolha. Você vai servir a Deus ou você vai ser escravo do diabo. Essas são as duas escolhas. O filho pródigo se reergue e vai para a casa do seu pai. A sogra de Pedro sai da cama e começa a servir Jesus. O povo de Israel sai do Egito para servir a Deus. E você, o que vai fazer? Bom, então vamos ver bem concretamente o que é que nós podemos fazer para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos em santidade e justiça. Eu gostaria de recordar que no calendário antigo, antes da reforma do Vaticano II, esse domingo é o domingo da sexagésima, né? Já desde o domingo passado, com a septuagésima, o rito antigo, chamado popularmente de rito de São Pio V, mas que na verdade é mais antigo do que Pio V, o rito antigo já está preparando as pessoas para a quaresma, né? Domingo passado foi a septuagésima, esse é da sexagésima, domingo que vem é da quinquagésima e depois começa a quaresma. São três domingos de preparação para que as pessoas comecem a entrar no clima de quaresma. Na liturgia antiga já não se diz mais o aleluia. Os paramentos já são roxos. E por que a igreja fazia isso na sua pedagogia? Porque a igreja não queria que a gente entrasse na quaresma de supetão, de surpresa. Eu estou comentando isso para quê? Para que a gente também, embora estejamos celebrando o quinto domingo do tempo comum com paramentos verdes, a gente também já comece a entrar e se preparar para a quaresma. E se preparar para a quaresma, para esta grande libertação que Deus quer fazer em nossas vidas, né? Para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos. O tempo da quaresma é tempo de conversão verdadeira. Então, mas não espere começar, não espere a quarta-feira de cinza. Você já pode agora preparar e fazer uma boa e santa confissão. Vejam, é importante que você entenda o que acontece na confissão. O que acontece na confissão é exatamente isso que a gente vê na cura da sogra de Pedro. Jesus vem ao nosso encontro e com a sua mão forte, né? Com a sua mão de Pantocrator, ele nos sustenta e nos dá uma força que nós não temos, a força de sair da escravidão do pecado. Veja, se você está em pecado mortal, prepare uma boa e santa confissão e vá se confessar. Faça um exame, pegue na internet um bom exame de consciência, anote seus pecados direitinho e decida que você vai romper com os pecados graves, todos de uma vez e para sempre. Todos de uma vez e para sempre. E a partir disso, comece a se confessar regularmente. Por quê? Porque a confissão não serve somente para nos libertar do pecado grave. A confissão serve também para nos dar força na luta contra o pecado. Então, é por isso que a igreja incentiva também a confissão devocional. O que é confissão devocional? A confissão devocional é aquela confissão onde você não tem um pecado grave para confessar, mas se você quer a absolvição. Por quê? Porque na absolvição, Jesus, com sua mão poderosa, toca em nós, com sua mão chagada. Ele quer verdadeiramente nos dar, nos erguer, nos levantar, para que nós possamos servir a Deus. E servir a Deus quer dizer o quê? Servir a Deus quer dizer amar. Servir a Deus quer dizer amar mais. Veja, o amor, meus queridos, o amor não escraviza ninguém. O amor não deixa ninguém reprimido, recalcado, não é nada disso. Servir a Deus, seguindo os mandamentos de Deus, os ensinamentos da Igreja, é servir, precisa ser, servir por amor. O filho pródigo, quando ele deixou lá a casa do seu patrão cruel, voltou para casa com a disposição de servir e disse: pai, não sou digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um de teus servos, um de teus empregados. Quando a gente vai e se coloca nessa posição de servo, o que acontece é a maravilha de que Deus então nos trata como filhos. Nós temos a liberdade dos filhos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade de amar. Vejam, meus queridos, viver a virtude é viver a grande libertação. É importante que você note que é o pecado e o vício que escraviza. Uma pessoa que está viciada no álcool, nas drogas, no adultério, na pornografia, na masturbação, ela está viciada e não consegue se libertar sozinha. Ela precisa da mão de Cristo, precisa da ajuda de Nosso Senhor na confissão, no Santo Sacramento da confissão. Mas é interessante notar, se você está vivendo a pureza, a castidade, se você está vivendo a sobriedade, a honestidade, a generosidade, essas coisas não viciam. Não vicia. Eu nunca vi uma pessoa dizer: ah, eu sou viciado em castidade. Isso não existe. A pessoa casta, ela pode pecar a qualquer momento. Ela não é viciada na virtude, a virtude liberta. Mas a pessoa que cai no pecado e se deixa enredar pelo pecado, ela não consegue se libertar em qualquer momento. Ela precisa da ajuda, ela precisa desta mão salvadora de Cristo. Então, peça a Jesus. O primeiro passo que você precisa fazer para preparar uma boa confissão, essa sua libertação, né, que você recebe quando o sacerdote lhe dá a absolvição, é exatamente se preparar direito, com uma boa oração. Assim como Jesus, quando saiu da sinagoga e foi lá para a casa de Simão Pedro, eles logo contaram a Jesus que ela estava doente. Essa é a oração. Eles falaram: ah, olha, Jesus, nós estamos aqui para interceder por ela. Jesus, você pode fazer alguma coisa? A oração foi o primeiro passo. Então faça isso, faça o primeiro passo da oração, vá pedindo a Jesus: Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Dai-me, Senhor, luzes e graça para eu preparar uma boa, santa e frutuosa confissão. Não espere a quaresma chegar. Já vá se preparando desde já para que quando a quaresma vier, você possa então fazer realmente um caminho em que você vai crescendo no amor a Cristo. Você já se libertou, agora que a quaresma seja para servir. Assim como o faraó chegou e disse: olha, deixa meu povo ir para o deserto. Como Deus disse para o faraó: deixa meu povo ir para o deserto para lá me oferecer um sacrifício de louvor e me amar, também você entre no deserto da quaresma só para amar Jesus. Já se livra do pecado agora. Já resolve esse problema agora. Jesus quer isto. Gente, confissão é conversão. E confissão é hoje. Não fica adiando para depois de amanhã, amanhã. É agora. Vamos para Deus. Coragem. Deus quer e dá a você o poder para realizar o que Ele quer. Como diz Santo Agostinho, dá quod iubes et iube quod vis. Dai-me, Senhor, aquilo que vós mandais. E mandai, portanto, o que quiserdes. Ele vem com mão poderosa nos dar a força para nos libertarmos do pecado e amá-lo. Então, não é exigência nenhuma, descabida e nem pesada, ele dizer, ama-me de volta, porque é para isso que nós nascemos. Foi para esta liberdade do amor que Cristo nos libertou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.